Para esta sessão ordinária, dia 22 de outubro de 2018. Agradeço a presença de todos. Peço para que todos fiquem em pé para ouvir a leitura da Bíblia e logo em seguida da sua do Pai Nosso.
Livro de Provérbios, capítulo 29, verso 1. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os seus próprios pés. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Pai nosso,
que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Colocado anterior em discussão, em votação, favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Passamos para o expediente do dia.
Matéria de primeiro, em única discussão e votação. Requerimento número 19, 109/2018. Joeli Gonçalves Mascavalho, destinado vereador, paciente nessa casa de leis, no primeiro exercício de mandato, depois de ouvido impregnar na forma instrumental, venha a presença de Vossa Excelência com devido respeito ao tratamento. Querer que seja oficiado, assinante do senhor prefeito municipal, querendo a cópia do decreto referente à lei municipal 353/2017. Lei esta que institui o Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento no âmbito municipal do Rio Grande do Sul. Joeli Gonçalves Mascavalho, vereador. Matéria em primeiro e único, discussão e votação. Requerimento número 110/2018. Joeli Gonçalves Mascavalho, destinado vereador, com assento nessa casa de leis, o pleno exercício de mandato, depois de ouvir em plenário na sala municipal, vem presente, devolve o serviço, diz respeito a tratamento, requerer que seja oficial do seguinte ser da vida municipal, solicitando que o mesmo informe a casa de leis, faz a previsão de uma exceção e colocação de cascadas na estrada do seguinte ponto: estrada que liga a cooperativa com até a fazenda de Verão do Sarro Preto. Estrada que liga a BR-376 até a sede da fazenda de Verão. Está pedido. Pretende-se ao fato da macro-observação da solicitada, destacando o trecho da fazenda de ventre, das caixas existentes, na caixa que estão assoreadas, deixando a abertura de mais algum para resolver o problema da existente. Eu li quanto a matéria. Indicação 173/2018. Indico na forma regimental, considerando o senhor prefeito municipal, a necessidade de encontrar uma forma de anunciar e divulgar por cabo de som ou por outra ferramenta adotada pela administração quanto ao falecimento de nossos municípios. Pois muitas vezes as pessoas falecem e parte da população só fica sabendo após o sepultamento, principalmente nesse tempo em que a rádio comunitária está desativada, se faz necessário esse serviço de tão grande importância nesse momento difícil. Justificativo, faça a presente indicação, atendendo o clamor de diversas pessoas que procuram por não ter tido a oportunidade de dar um último adeus, um abraço dos seus familiares, das pessoas falecidas por saber do falecimento tardiamente. Nesse sentido, esperamos ser atendidos o mais breve possível. Edifício da Câmara Municipal do Rio Grande do Sul, José Arnaldo Diniz, vereador. Palácio do Iguaçu, 5 de outubro de 2012. Protocolo 15.219.7758. Senhor Presidente, em atenção ao ofício 10.55.2018, encaminhado em Vossa Excelência, informação prestada à Secretaria do Estado de Infraestrutura Logística. Atenciosamente, de seu João Serafico, chefe da Casa Civil. O Ofício número 105 de 2018. Prezado senhor, considerando a reunião realizada em 24 de setembro de 2018 na sede da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, com a participação de várias instituições, onde de acordo assumimos o compromisso de mutualmente provermos ação que envolva a preservação de recursos hídricos em nossa região, considerando que a vigilância de água para o consumo humano consiste em conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades públicas, saúde pública. Garantir que a água consumida pela população atenda aos padrões e às normas estabelecidas na legislação vigente. Portaria 528 de setembro de 2017. Assim sendo, convidamos os técnicos da Secretaria Municipal, instituição, parceiras, bem como caso queiram trazer outros convidados para participar da nossa reunião, que ocorrerá dia 30 de 10 de 2018, às 8h30, tendo como enfoque o desenvolvimento das ações voltadas proteção de nascentes, recuperação e proteção de matos ciliares dos mananciais de abastecimento dos municípios regionais de saúde do Carão. Márcia Cristina Trenta, diretora da SPC do Carão. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, convite. A juíza da 76ª Eleitoral de Mariana do Sul, doutora Evelyn Zanoni de Andrade, convida para a cerimônia de carta de lacração das urnas eletrônicas que serão utilizadas no segundo turno das eleições gerais de 2018, especificamente para o procedimento de auditoria a serem executadas em urnas sorteadas aleatoriamente pelos presentes, quais são submetidos a teste de votação. Ressalta, outro sim, a importância da participação de diversos segmentos da sociedade durante a auditoria, sobretudo em virtude das notícias falsiosas que circulam nas redes sociais questionando a confiabilidade das urnas e segurança e integridade do sistema eletrônico de votação. Data 24 de 10 de 2018. Horário, 9 horas. As auditorias serão realizadas a partir das 17 horas, local fora eleitoral, Wilson Reffens. Rua 15 de novembro, 492, Centro, Mariana do Sul, Canadá.
Passamos com a palavra livre, convidador José Arnaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, agradeço a presença de todos. Mais uma vez, essa casa de lei, segunda-feira passada, teve bastante gente, essa semana também. A gente fica contente para que venham os pessoal do nosso município para acompanhar de perto o trabalho dos vereadores, que seja aprovado os projetos bons e os projetos ruins, que seja reprovado. Tudo aqui de interesse para o nosso povo de Marilândia, aqui essa Casa de Lei aprova. Semana passada, na sessão passada, eu vinha comentando sobre a COPEL, sobre a taxa de iluminação pública no sítio e fazenda. Já foi passado para a COPEL disse antes que podia ser um projeto aqui nessa Casa de Lei, ou com a prefeitura, mas foi visto aqui que essa Casa de Lei não possui esse projeto que cobra essa taxa de iluminação pública no sítio e fazenda, a prefeitura também não, e que eu peço é que a prefeitura ache um caminho que o mês passado veio essa taxa de iluminação pública e esse mês continua vindo do mesmo jeito. Então fica ruim para que se fique, porque esse dinheiro será devolvido, tem que devolver, porque a área rural, que sítio e fazenda, não é obrigado de pagar iluminação pública, porque na verdade não tem. Não deve pagar e também não tem esse tipo que possa pagar e também não deve pagar porque não tem essa iluminação pública em sítio e fazenda. Então espero que essa semana, ainda até amanhã, eu vou vir aqui de novo conversar, para que manda, não sei se já mandou um documento para papel, ia mandar semana passada, ver se não mandou, tem que mandar esse documento rapidamente, para que não fique prima, porque daí vai dar um tumulto tão grande nesse estado de luz, porque esse dinheiro tem o situante tem o direito de receber esse dinheiro de volta que foi pagado essa taxa na ação pública. Porque a Copel, sempre, ela, de uns tempos para cá, de uns 4 anos para cá, ela vem abusando do nosso povo, na verdade aqui, e a gente cobra aqui em Mariana, mas na verdade no Paraná, né? O Paraná é uma lei assim, da Copel para todo o estado. E como a Senepar também, que vem abusando, que tem uma grande parte que é administrada pelo governo do estado, a Copel, e a Senepar também, que é o governo que toma conta dessas ações da Copel e da própria Senepar. E vem cobrando também, subindo essa energia, e várias gente reclamou para ele, por que está subindo essa energia? Isso aí, gente, o governo. O governo nós temos é um governo que não, na verdade, não olha para o nosso povo. Ele não olha para o nosso povo, principalmente aquelas pessoas mais fracas, mais pobres, que às vezes faz maior sacrifício para pagar um talão de luz quando vem o final do mês. Espero que essa renovação de no estado que teve agora, através de deputado e governo, na verdade eu venho um candidato, na verdade já venho que fazia parte do governo que hoje se encontra, mas espero contar com uma coisa que melhore esses problemas do povo, que dá uma melhorada para o nosso povo de Marilândia, principalmente aqui. E também, eu fiz hoje, entrei hoje aí com uma indicação, para que quando falece uma pessoa no nosso município, que ame o prefeito da maneira possível. Eu não sei se tem um caminho para isso, mas eu já fui ver vários municípios, até pode contar aqui o município de Califórnia, que já tem isso aí há vários anos. E tem outros municípios também, vários, que fazem esse uso de som, avisando que quando uma pessoa falece, e às vezes a pessoa fica sabendo quando a pessoa já enterrou a pessoa. Então, eu peço que tiver o prefeito que tome, que ache um caminho para isso, que põe esse carro de som para avisar essa pessoa.
E é muita gente, na parte. Quero cumprimentar pela minha indicação. Eu, no mandato passado, eu tive algumas indicações nesse sentido também. E o prefeito da época, o Sérgio, a justificativa dele foi que não tinha motivo para estar errado. Né? Mas acredito que existia motivo, até porque nem todo mundo ouvia errado. O carro está passando, as pessoas ouvem. Hoje é muito fácil de fazer isso, afinal de contas, tem o Rio Grande, que tem uma licitação na prefeitura, e ele sai divulgando as coisas de interesse da prefeitura e ele ganha para fazer isso. Então não seria nada impossível, não seria nada difícil ele gravar um texto e avisar. Então acho que seria parabéns pela indicação e acho que seria muito viável, e acredito que o prefeito não vai se opor. Parabéns.
Obrigado, vereador Jean. É uma coisa que já tem em outro município, então eu acho que tem tudo para dar certo isso aí. A gente vai fazer o esforço com essa Câmara de Vereador aqui. Eu tenho certeza que tudo, os 9 vereadores aqui estão de acordo com esse documento. Espero que o prefeito olhe com carinho e resolva que faça essa indicação, ponha em prática. Hoje é só, obrigado. Obrigado.
A palavra é o vereador Lina.
Boa noite a todos. Senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, obrigado pela presença de todos. Demorou, mas a DR respondeu aqui o requerimento que eu fiz para eles, já faz bem tempo. requerimento sobre quando a rodovia estava parada ali. Então, eu fiz um requerimento para os acidentes, como ficou mal organizado, a velocidade, todo mundo estava correndo, perigo, teve vários acidentes ali. Então, eles responderam aqui, requerimento número 55/2018. Informação 12/2018. Encaminhamos a presença para o protocolo da resposta do ofício de 2018 da Folha 3 da Câmara Municipal do Rio Grande do Sul, que solicita a sinalização do trecho de duplicação da rodovia BR-376 entre o plano 260 até o 270. Foi logo depois de Xinguri até aqui na Coamo. Então, eles encaminharam o presente protocolo, informando que a concessionária da Roda Norte recebeu o ofício da Câmara. E em resposta, a concessionária informa também pelo ofício da ADSI 18/814 da Folha Nova, que vem enviando todos os esforços para minimizar o impacto do trecho urbano da rodovia da BR-376, inclusive a implantação de sinalização, mas na época só tinha uma placa de 70 km por hora, não tinha bandeirinha, não tinha nada. Sobre especiais condições nessa área. Destaca ainda a DR, através da gerência do lote 5, acompanhando a sustentação de obras executadas por parte das concessionárias. Em caso do descumprimento contratual, que enseja a aplicação das penalidades contratuais previstas no contrato de concessão 1075/1997, na cláusula das sessões administrativas, solicitando realmente ao gabinete da Diretoria Geral de Ciências e Respostas de Ofício número 55/2018, Curitiba, 5/7/2018, Guilherme Luiz e o Roberto Abdo Santos, coordenador. Eu queria falar também sobre o projeto que proíbe a Sanepar de cobrança de taxa mínima. Então, eu estava até discutindo sobre esse projeto aí, só que tem lei que proíbe, a lei 13.755/2002, que proíbe a cobrança de tarifa pelas concessionárias de serviço público. Nós sabemos que a Sanepar é do governo do Estado, que é qualquer coisa. E foi acoplada aqui nesse projeto talões de outros municípios. A Sanepar tem 345 municípios no Paraná. 55 municípios são municipais. E a Sanepar consegue cobrar quase 200% ou mais pelo mesmo serviço. Entendeu? Então, por exemplo, Lobato, água municipal. Lá é 15,23 a taxa d'água e 9,14 a de esgoto. Até 10 mil litros, a pessoa está pagando R$24,37. Em Jaguapitã. Em Jaguapitã, eles pagam R$21 pelo esgoto. E a taxa de R$21 pela água e esgoto 9. No total, R$29,40. Então, mesmo tirando a taxa mínima, eles vão justificar, eles vão ter que justificar por que eles cobram tão mais caro. Porque não vai parar, porque até vou pedir para você fazer um requerimento, eles prestar conta por que eles cobram tão caro pelo mesmo serviço. Pelo mesmo serviço. Então, é um absurdo você ter o mesmo serviço e pagar 200% a mais. Então, é por isso que está tendo as municipais. Então, a gente tem a comparação aqui na obra de serviço público, aqui é comparado, o projeto foi bem elaborado. Então, eles vão ter que prestar conta sobre isso. Só isso, obrigado.
A palavra, vereador Cadeirinho.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Tati, a todos que se fazem presente nesta Câmara. Para mim, como vereadora de primeiro mandato, é uma alegria ter todos vocês aqui, porque dessa forma vocês realmente estão acompanhando as sessões e verificando o que se passa nessa casa e assim podendo levar esclarecimento para toda a população de Marilândia da melhor forma possível. Eu quero nesta noite, senhor presidente, agradecer a todo o pessoal que esteve empenhado ontem no campeonato de Kung Fu, primeiro campeonato realizado na nossa cidade. Tivemos ali mais de 100 atletas competindo, de Marilândia do Sul, 38 atletas, 18 deles compõem o quadro de menor, do promenor, de Marilândia do Sul, onde o professor Expedito faz um trabalho muito bom para com os nossos alunos. E é nessa idade que tem que se investir no esporte, assim o aluno, a criança, o adolescente não tem tempo para estar envolvido com outras porcarias, né? Então foi um campeonato muito bom, organizado, e nós tivemos atletas participando de toda a redondeza, inclusive de Mandaguari e Maringá. Amanhã pela manhã também nós teremos um evento no Colégio Padre Ângelo Casa Grande, às 9 horas da manhã. Vocês estão convidados, toda a população, os nossos vereadores estão convidados para participar. E hoje também nós tivemos aqui nesta casa uma reunião bem produtiva com a Secretaria da Educação, onde veio esclarecer para todos da população, para os nossos vereadores, para poder repassar para a população, quanto a alguns comentários sobre transporte escolar. Então, o que há por hora é simplesmente fofocas, né? Coisas assim, ditas e não esclarecidas de fato. E isso acaba gerando aí comentários, falas desnecessárias e não é verdadeira. Então isso deve ser buscado na Secretaria mesmo da Educação para que possa ser esclarecido, para que a população não venha falar o que não sabe, né? E venhamos realmente buscar esclarecimento de todos os fatos. E nós estamos aqui para poder ajudá-los. Quando a gente não pode, pelo menos eu, quando eu não posso, eu vou buscar esclarecimento, vou até a fonte de onde saiu realmente os comentários, para a gente poder fazer o melhor possível. O vereador Lila colocou nesta casa o projeto de lei 011/2018 sobre a questão da taxa de água da nossa cidade. É um empenho que todos os vereadores estão fazendo para que isso realmente venha se concretizar sem prejuízos para a população de nossa cidade, e a gente tem que fazer isso para ajudar a população de todas as formas. Então é um projeto que está em plenário na data de hoje, e com certeza nós faremos de tudo para poder colaborar para que a nossa cidade esteja cada vez mais produtiva e sempre à frente. Obrigada, senhor presidente.
A palavra é vereador Jean Moura.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, quero cumprimentar a Assembleia Pública presente, que vem nos prestigiar. Senhor presidente, eu já fiz algumas indicações nesse sentido, que vou dizer agora, mas infelizmente até o momento não foi sanado o problema. Nós temos um posto de saúde lá no Mutirão, os três conjuntos, e esse posto, a pessoa ele começa a atender às 8 horas, o funcionário chega às 8 horas só no posto. E esse posto fica fechado, né? E a população que chega antes lá para ser atendida às 8 horas, de repente na chuva, de repente no sereno, né? São pessoas que já não estão com a saúde boa, já estão debilitados, que saem da sua casa para procurar um posto de saúde. Eles estão lá no relento. Então eu já conversei com o prefeito, pedi para que fosse feito um abrigo para essas pessoas, ou que pelo menos pagasse uma hora extra para algum funcionário e abrir meia hora antes que seja, para que as pessoas sejam bem atendidas naquele bairro que principalmente é tão carente, né? Tendo em vista, às vezes muitas daquelas pessoas não têm um carro para ir lá, para ficar esperando dentro do carro, muitas daquelas pessoas são idosos, muitas pessoas estão bem debilitadas. Então fica aqui o meu comentário mais uma vez, vou mais uma vez conversar com o prefeito. O que foi me alegado é que as pessoas não precisam chegar às 8 horas lá, eles podem, não precisa chegar às 7 horas, por exemplo, para pegar a fila. Mas essa semana eu fui procurado novamente e me disseram que precisa, que se não chegar nesse horário não tem vaga e não será atendido. Acredito que temos que lutar e talvez não seja realmente isso que esteja acontecendo, mas vamos averiguar. Se for isso, se não estão atendendo por falta de tempo, por ter chegado depois do horário, nós temos que intervir e tentar sanar esse problema. Mas, para que não haja problema, acredito que abrir lá um pouco antes, nas 8 horas, para que as pessoas não fiquem tomando chuva. É, outra coisa que me procuraram, justamente essa semana, diz também a respeito do postinho de saúde. Nós temos lá ao lado do postinho de saúde uma academia ao ar livre, né? E essa academia ao ar livre também, ela fica fechada. A partir das 5 fecha o postinho, eles trancam o portão e as pessoas não podem usar. E daí, quando a gente começa a pensar e imaginar, que uma mãe de família, ou alguém que está trabalhando, só vai usar depois das 5 horas da tarde. E é exatamente por isso que não está sendo usada aquela academia ao ar livre. Então, já conversei com o prefeito, quem sabe fechar a lateral aquele portão de entrada, passar ele pela lateral e fechar o fundo. Até porque algumas vezes ficou aberto lá e quebraram os vidros, mas acredito que não pode deixar a prática de esporte por causa de um vandalismo. Então temos que ou tirar de lá essa academia, trocar de lugar para que as pessoas possam usar a qualquer hora, a hora que elas quiserem. Né? Ou deixar aberto lá e nos dar o esquema do muro, do portão, para que fique de fora lá a academia e assim liberada para todos os munícipes que moram naquela localidade, e aí não precisa se deslocar vindo para o campo ou indo para qualquer outro lugar, eles vão ter lá e muita gente nem quer. Né? Foi procurado por muita gente que nem quer sair de lá, que não quer descer aqui no asfalto, não quer pegar o carrinho e empurrar com a criança aqui, não quer pegar a mão da criança que está correndo risco de descer no asfalto, ele quer ser atendido lá, e nada mais que justo, tendo em vista que nós temos lá uma conquista tão boa, que é essa academia ao ar livre, mas infelizmente está sendo pouco sofrida, justamente por conta de talvez uma falta de organização. Quero cumprimentar o pessoal da caminhada, o pessoal do Só Para Ela, né, que vem prestigiar a sessão. Após essa sessão nós vamos estar fazendo uma homenagem para os nossos atletas, dois de nossos atletas, e dizer para vocês, né, que participem sempre, estamos à disposição. A Sueli me procurou por causa de um problema que vem em frente à casa dela, eu já falei com o Mauro e não resolveu ainda, pois passo todo dia lá e acabei vendo que ainda está o bueiro, a boca de lobo dela está quase no meio da rua. Então, sem necessidade, já dei uma olhada na chuva lá, e a chuva quando vem ela ocupa só um espacinho e acaba um perigo para a população, para as crianças, para quem está andando de moto, quem está andando de bicicleta, lá acaba um perigo, porque ela invade bem a rua mesmo esse buraco. Então eu acredito que seja uma boa demanda, já cobrei do secretário do pátio para que a gente possa resolver isso, acredito que não vai ter problemas. Mas com essa chuvarada, esses problemas que nós temos que enfrentar, que são os problemas que a gente não espera, acaba atrasando alguma coisa. Mas eu tenho certeza que é muito simples de se resolver e será resolvido. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra o vereador Edmilson.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa. Uma saudação especial à população que se faz presente, sempre tudo bom que a casa esteja cheia, até para que nós possamos dissipar de mil algumas dúvidas que surgem no decorrer da semana, e a gente vai ouvindo e falando como foi isso que aconteceu. Só corroborando com o que o nosso colega Jean Bueno disse, eu fiz uma indicação, Jean, acho que foi o ano passado, justamente em cima desse problema, que era a situação da academia 3 da esta casa. E ficou de ser respondido. Eu me lembro que nessa mesma situação tua, que não é nem só a questão do horário, é a questão da chuva. Se está chovendo, a pessoa pode ficar numa brinca simplesmente. Né? A pessoa levanta de manhã. Né? Então, parabéns pela sua defesa do grupo lá, acho que não pode perder mesmo. Né? Nós temos agora na cidade várias pessoas se interessando no esporte, eu acho que isso é muito grande. Com relação a essa questão que o colega Pardal citou em relação à tarifa, Pardal, hoje eu também tive um problema com isso e tive na prefeitura de manhã para ter um parecer, para que a gente pudesse responder. E o Maico, hoje, mais um outro funcionário dessa casa, da prefeitura, estiveram visitando algumas propriedades rurais justamente para ver isso. E as pessoas que pagaram, que eu acho um absurdo, concordo plenamente com o que a Vossa Excelência disse. O requerimento está pronto com o doutor Diogo, advogado da prefeitura, né? Você só procura para o ressarcimento. A garantia da área hoje pelo Maico, pelos funcionários da prefeitura, é de que o mês que vem não haverá de problema de cobrança. Né? Eu sei que na Moreira, no Zé, foram os lugares mais afetados. Mas eu tenho alguns amigos chiquetes também, e hoje me procuraram e eu disse a eles. Aí eu vim para cá para saber exatamente quem procura, porque é um transtorno você pagar para depois receber. É, outra coisa interessante foi essa questão que nós ouvimos hoje na reunião que nós tivemos com a Anice, com o Zé Cunha e com a Neira, com a relação do transporte. Veja só, é, existe um planejamento, existe ainda um estudo de viabilidade, né? E de repente a gente já estava sendo abordado na rua, que agora não vai ter horário para estudante, estudante vai buscar só no horário, né? E o governador Jean foi abordado, eu também havia sido, né? Na semana passada, o governador, o presidente da Câmara, falou um pouquinho explicado, mas ele não tem nada, é um projeto para estudar as linhas. O projeto hoje está vinculado ao Estado, toda vez que se coloca um ônibus aqui, o Estado sabe quantos alunos vêm, sabe? Quer dizer, não é uma coisa simples. Então não vai acontecer nada demais especificamente. É, eu havia feito, senhor presidente, e queria que o senhor, se pudesse, fosse, e ficasse isso registrado em ata, há mais ou menos, há quase um ano atrás, eu e o vereador Marcos, procurado por alguns moradores de Nova Moreira, que é incomum a nossa relação, havia pedido com relação àquela praça. Nós temos um parquinho na praça ali e não tem areia, foi, já faz muitos anos que não tem, para criança brincar, criança não tem noção. Aí eu me lembro que o Marco me ligou, eu vou fazer, fazemos, fizemos a indicação, não veio a resposta até hoje, e essa semana os moradores de lá me procuraram de novo, e eu disse, então eu vou cobrar de novo para ver o que a gente possa. Com relação a esta, é uma outra situação que dá muito problema aqui, eu vou de novo falar aquilo que eu venho falando no ano passado todinho. É óbvio que eu não consigo e nós não conseguiremos de forma alguma que todas as pessoas concordem, que são opiniões e cada um tem a sua opinião, graças a Deus. Esta casa não é uma casa de cordeiro, de santo, mas também não é um cordeiro. Então é preciso entender que são apenas opiniões. Nós temos uma dificuldade aqui em Mailândia com quebra-molas. Nós temos mais de 80 quebra-molas. É um absurdo isso. Né? Nós já discutimos isso e a pessoa nos aborda na rua por causa de quebra-mola. Aí hoje eu fui abordado há uns 3-4 meses atrás, quando se fazia o asfalto no núcleo Recanto, Morada do Sol, que aquela rua estava muito rápida demais e precisava ser feito aquela bola. Eu me lembro que eu procurei o arquivo, não vou fazer nenhuma indicação, até porque tem alguém que quer linchar a gente por causa daquela bola. E ele me disse, não, do projeto original que veio do Estado, não pode, mas nós faremos depois. Então eu disse, cara, hoje eu fui procurado de novo por alguns moradores e disse que tem que descer no carro e passar perto, porque a mola é realmente um quebra-mola. Ele não é um redutor de velocidade. Eu desci lá e, de fato, o quebra-mola é um quebra-mola.
É
para quebrar mesmo, ele é muito alto. Então, não é problema de se ter quebra-mola na cidade. Não é problema de se ter quebra-mola. É que precisa ter um padrão, padronizar. De que forma que a pessoa reduza a velocidade e não necessariamente quebra a mola. O meu compadre está ali hoje, minha comadre, Jacaré, o quebra-mola que tem em frente à casa dele, a gente já pega, tem que passar aqui dentro. De tão alto que ele é. Então, só corrigir, porque o prefeito aqui disse que vai fazer um estudo sobre isso, de forma regular. Só para que não pare mais nenhuma dúvida, aí eu vou encerrar rapidamente, até porque nós temos outras hoje na Câmara Fomenal. Com relação ao projeto, eu quero ser o mais claro possível. Você não foi abordado por algumas pessoas que vieram reclamar, ainda, vereadores, daquela questão do projeto que esta casa, de forma democrática, rejeitou. Simples. Que era aquele aumento da multa para os vereadores de fora. A taxa, era uma taxa. Aí algumas pessoas me procuraram e disseram, Dilmiro, você votou para multar em R$200 um homem que vende coxinha. Então eu vou explicar, perante todos vocês, existe um projeto que tramitou nesta casa no ano passado, aprovado unanimemente por todos os vereadores. Todos, 9-0. Estabelecendo uma taxa de R$80, que é uma unidade fiscal do município, do nosso Código Tributário, Lei 3/2017. Então essa lei existe. O que foi pedido pelo comércio delegado para esta casa é que ele fosse aumentado. Só isso. Mas para deixar bem claro, se pairou alguma dúvida se seria a cobrança em cima dos moradores de Mailândia, esse R$80 está sendo em lei desde o ano passado e ninguém que vende coxinha, como foi citado, não nesta casa, mas citado em determinado lugar por algumas pessoas, ele nunca foi multado por R$80, nem aquele que vendia coxinha. Só para deixar bem claro.
Permite, senhor vereador?
Não. Só para o Cristiano, já será.
Então, só para deixar bem claro, e o Jean fez brilhantemente essa questão, no sentido das pessoas que vêm aqui vender uma laranja, vender justiça. Mas alguém tentou tumultuar o ambiente, dizendo que na hora que eu havia votado contra a lei, para estabelecer R$200 para o cara que vende coxinha. Eu fiz questão de dizer, e a advogada dessa casa de lei, senhora muito competente, Eliane, nos deu parecer que era uma questão inconstitucional de colocar separando uma laranja, como foi no ano anterior. Mas nós havíamos a garantia. Por isso que desde o ano passado, nunca ninguém foi cobrado. Então não é conversa de estar no papel ou não estar no papel. Não é conversa. Foi. Eu estou simplesmente respeitando, porque ele fica uma situação difícil para mim, entende? Porque de repente alguém que sabe, eu digo isso claramente. Não é a primeira vez que eu voto, geralmente, e a gente vai para um lado do papel. Eu admiro demais esta democracia. Mas só para deixar claro, esclarecer que o projeto foi votado por esta casa, que teve a aprovação unânime dos 9 vereadores, e que os 9 vereadores decidiram. Agora, quanto ao aumento, e aí eu respeito os nossos colegas, tanto que nós, eu fui voto vencido justamente, porque eu acho que eu até comungava um pouco com algumas ideias, achei que o pulo era muito grande. Mas era só para deixar claro a minha participação, o vereador Cadeiro contou comigo, de que não era nada para a finalidade. Só isso, mais nada. Desculpa, pode falar, senão eu vou encerrar.
Isso que aconteceu com o vereador Edmildo ser cobrado por algumas pessoas, devido ao fato de que eu também votei a favor ao aumento da taxa, ficou bem explícito. E assim, a conversa que sai não é o que aconteceu nesta casa. Porque a gente não está votando para se cobrar a taxa dos vendedores ambulantes de nossa cidade. Cada um faz como lhe convém para ter o sustento de cada dia a dia, do mês. E nunca eu, Fredinho, vi, entendeu? O fiscal ir até um vendedor ambulante de nossa cidade, bem claro isso, frear aquele vendedor e dizer para ele, não, você tem que ir até a prefeitura recolher a taxa ou recolher o alvará para poder vender. Isso nunca aconteceu aqui, pelo menos eu não vi isso acontecer. O nosso fiscal fazer isso. Nosso, quando eu digo, porque é do município, ele é do quadro de funcionário público e nós estamos a serviço do povo. Então, por isso eu digo nosso. Então, quando eu votei para que essa taxa aumentasse o valor, foi para defender justamente os nossos vendedores e o nosso comércio. Porque os de fora vêm vender aqui. E daí eles vêm, não recolhem impostos, não tira nota. Se tira para o município de onde ele veio, às vezes ele não tem o CNPJ, às vezes essa mercadoria veio clandestinamente parar nas mãos dele, então isso dificulta para o nosso comércio. Eu jamais fui contra a qualquer comerciante da nossa cidade. Então o meu voto foi a favor por conta disso. Então as pessoas às vezes fazem chacota, as pessoas se reúnem em algum lugar e falam, o vereador tal, a vereadora Cademil votou contra o comerciante, contra o vendedor ambulante. E não é isso que acontece. Obrigada, vereador Edmildo.
Só para encerrar, não tem nada disso, o projeto foi bem provado, ela só fez uma situação específica de uma pessoa. Ele é falado, ela sabe que o recado está dado, depois falarei com ela pessoalmente. Ela, eu acho que foi mal informada, talvez não tenha entendido, mas essa câmera é soberana aí. Parabéns. Quem argumentou o contrário a esta taxa, mas eu estou falando, e nós também entendemos que todo mundo tem direito de vir aqui e tem que ter acessibilidade para não discutir isso, só pelas posições. Senhor presidente, eu estou com o estudo de graça de Deus, a
passar uma ordem do dia.
Matéria em primeira e última discussão e votação. Repito. Requerimento número 109/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Orlando Sul. Joeli Montanar, que abaixo assinado vereador com assento nesta casa de eleito, no pleno exercício de mandato, depois de ouvir em plenário, na forma regimental, vem a presença de Vossa Excelência, requerer que seja associado ao excelentíssimo prefeito municipal, requerendo a cota do decreto referente à lei municipal
353/2017. Lei essa que institui o Conselho Municipal de Controle Social e Saneamento do Órgão Municipal do Nordeste do Sul. Juliano Gonzalez, vereador.
Coloque em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado.
Matéria em primeiro e única discussão e votação. Requerimento número 110/2018. Senhorita e o presidente da Câmara Municipal do Nordeste do Sul. Eu digo vamos a máscara abaixo assinado vereador, com assento nesta casa de leis, com pleno exercício de mandato, depois de ouvir em plenário na forma instrumental, em presença de Vossa Excelência, com devido respeito a tratamento, requerer que seja oficiado o benefício do senhor prefeito municipal, solicitando que o mesmo informe nesta casa de leis a previsão de uma injeção e colocação de cascada na estrada, o seguinte ponto: estrada que liga a cooperativa com até a Fazenda Esperança e Carro Preto. Estrada que liga a BR-376 até a sede da Fazenda de Eventos. Qual o pedido? Reservado de uma corporação das estradas, destacando o trecho da fazenda de vento e as caixas existentes de água estão assoreadas em respeito da abertura de mais algum e resolver o problema ali existente. Jair Lima da Mata, vereador.
Coloque em discussão.
Senhor presidente, só corroborando esse matiz, eu até queria sugerir, não sei se posso, que o presidente pudesse convocar exatamente as pessoas responsáveis pelo quadro de obra do município, até porque hoje nós tivemos essa situação à tarde aqui e houve uma queixa também da educação com relação a alguns pontos que precisam ser transportados a Lula e está com dificuldade. Eu não sei se isso é possível, até mandei um recado via WhatsApp para o prefeito, estando em Curitiba aqui no estado, se há possibilidade de os lugares onde nós temos tops maiores, que se fosse colocado aqui em freno, só nos tops. Pelo menos vamos ter cascalho, cascalho de qualidade não tem. A cascalheira do engenho ainda é uma cascalheira que dá para tirar cascalho, mas tirando isso, acho que só tem da dinheiro. O município está escasso de cascalho. Então acho que nós precisamos buscar uma outra solução, porque senão passa cascalho. Cascalho de qualidade não tem. É a primeira chuva que vem, vai embora, fica só a terra. E lembrando que nós estamos em período agora, quando chega final do ano, entra janeiro, fevereiro, período de sábado, vai ter um período de chuva agora também. Eu acho que seria interessante, se houvesse esta possibilidade, que a prefeitura adquirisse. Eu não sei como, talvez agora em fim de mandato do governo, nós temos um Lupião que foi deputado apoiado também pelo município, um pai do Lupião que representa essa questão do DR. E de repente a gente poderia negociar esse expresso. O pessoal fala que se compra caminhão por mil, até por R$250 também. Então acho que a prefeitura podia marcar, pelo menos nos tópicos do município, para que pudesse ter esse problema. Mas eu acho que seria interessante, se o senhor achar viável, que pudéssemos chamar para tirar essas dúvidas também, porque hoje à tarde eu fiquei com isso na cabeça. Quando ela disse que nós temos problemas em alguns lugares, o problema está na mesa, alguns lugares que o homem tem dificuldade de buscar. Obrigado.
Permanece a discussão.
Só lembrando, discutir-se sobre principalmente a estrada do Rais, né, a indicação que fez até a estrada da Fazenda de Oente. E, na verdade, a nossa estrada, gente, no nosso município, se não houver uma seguir certinho o andamento das estradas rurais, não fazer. Tem produtor rurais e a maioria já se põe a cuidar das estradas, da beirada, passar um veneno para matar o mato, limpar, não deixar de manchar as caixas d'água, porque eu ando várias cascareiras que tem no nosso município que estão cavando a cascareira e eu estou vendo que para frente daqui uns 4 anos. Nosso município não tem cascalho mais para internar as estradas. Está acabando. Tem um lugar que o IAP não deixa tirar mais esse cascalho. Se não fizer uma estrada, uma adequação boa, umas caixas boas para segurar as águas, e não fazer uma lombada para que não deixe a água embalar para tirar esse cascalho, vai ficar sem estrada. Ou senão pedir para o governo, só que é uma estrada nossa, tem muito estrada nossa no município, o município nosso é grande demais. Pedir a serra regular, principalmente naquela subida, a subida que é mais forte, fazer essa pedra regular, porque a pedra regular, ela
se fazer certinho, ela não tira, ela não sai. Igual aqui a estrada aqui da Praga da Areia. Quando foi feito aquela subida da Praga, muitas pessoas falaram assim, ah, ali vai escorregar. Ali quando o trator, o caminhão vai escorregar. Então, foi muito bom em casa, segurou bem os caminhões que dessa vista. Então foi uma coisa boa e nunca precisou mais de punhar nas placas daquela estrada mais. Então vai ser, tem que fazer esse pedido de pedra angular. Só que não vai vencer porque é muitas estradas, mas tem que fazer aos poucos. Para que essa atente com os nossos produtores rurais, que vai ser difícil. Cascalho da Cabana, eu fui ver, esse dia foi sexta-feira, eu fui até duas cascalheiras e o pessoal falou para mim, tinha, eu fui ver, na verdade tem cascalho, só que precisa ver se o iate libera. Se o iate liberar, vai dar para tirar bastante pedra, conforme a gente vê, tem bastante. Mas espero que se dá certo, que esse projeto dá certo, e essa cascalheira para atender o nosso município de Arlândia, que o nosso produtor, todos os produtores aqui, não merecem ter uma estrada boa. Obrigado.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, muito rapidamente, só para não estender muito, pedir desculpa para todos que vieram a participar da próxima sessão, que será de entrega de homenagem, né? Pedir desculpa para vocês que essa sessão ela já se estende, mas não deixa de ser. É importante você estar aqui para ver as discussões do nosso município. Apenas, não sei se seria essa pedra regular, esse vale pico, seria uma boa ideia, talvez o pesado seria, porque se eu vem o caminhão pesado, o ônibus, o caminhão cheio de barro para subir, eu acho que aquelas pedras ainda estavam subindo também. Então, se for uma subida muito grande, talvez ela não vai subir. Mas também não compete a nós, temos só que lutar. Eu não ia discutir, pois o requerimento que é discutido tem que ser retirado. Esse, como foi discutido, vai ser retirado esse requerimento, mas acredito que não compete a nós. Se não, dá para que melhorias aconteçam no nosso município e vem acontecendo nas estradas. Há 8 anos, quem andou na cidade, há 10 anos atrás, na zona rural, sabe que Marulândia teve um avanço muito grande nas estradas rurais. Muito obrigado, senhor presidente.
Permanece em discussão. Então, retiro de pauta esse requerimento do nobre colega vereador Jean, uma vez que o requerimento. Desculpa, do vereador Lila, nós vamos tirar a Lila de pauta, porque não pode ser discutido, mas na próxima sessão será votado sem discussão daí, apenas em votação. E peço também para a assessoria dessa casa que convoque o nosso vice-prefeito Robert Pérez, junto com o Mauro, chefe do pátio, para vir dar explicações para nós aqui às 19 horas na segunda-feira, antes de iniciar a sessão, assim atendendo o pedido do nobre vereador Edmilson.
Matéria em segunda e outra discussão em votação. Projeto de lei número 10/2018-10. Autor, Jean Carlos Momento Coelho. Súmula. Dispõe sobre autorização de bilhetagem eletrônica nos veículos que operam transporte coletivo de outras providências. A Câmara Municipal de Mar Grande do Sul aprovou o prefeito municipal no uso das atribuições em missão conferida em função da seguinte lei. Artigo 1º. As empresas de transporte coletivo que prestam atendimento ao município de Mar Grande do Sul disponibilizarão para o usuário de cartão de transporte pontos para venda e carregamento dos cartões de transporte dos terminais rodoviários deste município, onde serão instalados equipamentos de autoatendimento e de outras modalidades para compra de carga, recarga, crédito para facilitar a vida do usuário. Artigo 2º. As empresas deverão providenciar o cumprimento da lei no prazo de 30 dias. Artigo 3º. Estabelecido uma multa diária no valor de 4 FM, unidade fiscal do município. Local do cumprimento dessa lei. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação em diário oficial, fica revogada as posições ao contrário. Eu fiz a Câmara Municipal de Mar Grande do Sul, aos 28 de setembro de 2018. Jean Carlos Momento, vereador.
Coloca em discussão.
Senhor presidente, rapidamente também, só porque os vereadores já votaram essa segunda votação, já sabem do que se trata, mas nada mais justo que a população saiba também qual é o assunto, pois talvez não fique muito claro quando. Está vendo ali. Esse projeto que nós temos mudou o sistema de vale transporte da Nordeste, do metropolitano. É um cartão hoje. E antigamente se destacava, era uma terra que estava com um monte lá e viajava para onde quisesse, daqui até o caramba, porque era no verão, Califórnia e tal. Hoje não, hoje vai ser um cartão. E esse cartão nós não temos pontos para recarregar esse cartão no nosso município. Essa lei é que obriga a empresa a colocar um ponto de recarga aqui, para que as pessoas possam chegar ou na rodoviária ou em qualquer outro lugar e recarregar o seu cartão, para que não precise subir no ônibus 30, 40 pessoas e cada um pagando lá com dinheiro, pegando troco, isso acaba demorando para que esse ônibus ande. Então, isso é por bem da nossa população. Espero que os vereadores mais uma vez aprovem por unanimidade, aprovado na sessão passada, e acredito que isso só venha a somar para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.
Permanece em discussão. Em votação. Favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se debatem. Aprovado.
Matéria segunda e última discussão. Projeto de lei número 11/18, autor Joelinho Gomes da Mata. Dispõe sobre a proibição da cobrança do valor da taxa mínima do consumo de água e tratamento de esgoto desse município de Mariana do Sul. A Câmara Municipal de Mariana do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibida a cobrança de valor da taxa mínima do consumo de água e tratamento de esgoto nessa cidade de Mariana do Sul, Estado do Paraná, pela Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, empresa que detém a concessão de serviço público no saneamento básico nesta cidade. Parágrafo único. O descumprimento do esgoto no CAPS deste artigo importará a aplicação de multa correspondendo a 1 FM, unidade fiscal do município, por unidade medidora ou por economia. No caso de tarifação por esse sistema, para cobrança de taxa mínima sem restringir consumo, em caso de reincidência, será aplicado em dobro. Artigo 2º. Esta lei em vigor na data de sua publicação. Pesquisa a Câmara Municipal de Mariana do Sul, Paraná, 4 de outubro de 2018. Joelito Montamato, vereador.
Coloque em discussão.
Senhor presidente, também posso estar parecendo chato, mas é um requerimento de suma importância para o nosso município. Eu estive analisando muito esse projeto sobre essa taxa. E voto favorável nesse projeto, embora com uma preocupação muito grande de que quando se sair essa taxa, se não vai aumentar o valor do consumidor. Além de fazer algumas contas, mas eu não posso nem embasar, porque quando gasta 5 mil litros é contado de uma forma, quando gasta 10 é de outra forma, quando gasta 20 é de outra forma. Mas assim, a princípio esse projeto tem que beneficiar aquelas pessoas que não gastam o teto, os 5 mil litros lá, por exemplo. Ou no caso, eu tenho uma casa na vila e está fechado, eu estou pagando R$34 por mês, mesmo sem funcionar. E todo mundo também que não atinge os 5 metros cúbicos, 5 mil litros de água, ele também vai pagar essa taxa. O meu medo, espero que qualquer coisa a gente revogue essa lei, se tiver algum problema, né, a gente faz alguma coisa para revogar essa lei, é que a forma de cobrança seja mais cara do que essa taxa. Então, o Lila disse que fez o estudo e estou acreditando, pois não somos capazes de verificar realmente se isso vai beneficiar ou não. Eu sei que as pessoas que não gastam nada, esses sim vão se beneficiar, senão eu não vou pagar nada. Quem gasta 2 mil litros vai pagar só por 2 mil litros. Mas não sei se quem ganha, quem gasta mais, ele vai estar sendo beneficiado ou talvez prejudicado. Mas de qualquer maneira, eu convido o vereador para que a gente revogue essa lei, caso venha algum problema acontecendo com relação a esse projeto. Mas vamos trabalhar, senhor presidente.
Permanece a discussão.
Só para eu achei pertinente a dúvida do nome. Nós conversamos sobre isso, mas não tivemos a oportunidade de discutir. Eu, quando surgiu essa dúvida, eu concluí o livro, que é o autor, e eu havia parabenizado, votado a favor, dado para ser colaborado. O juiz dessa casa também achou que está dentro dos padrões. Hoje surgiu essa dúvida mesmo, né? Mas eu acho assim, acho que é uma tentativa, eu sei que ninguém votará contra, e seria muito bom que nós fizemos, porque é um absurdo. A gente nunca sabe que está pagando mesmo. É um absurdo essa questão de 5, 10, 20, eles colocam o que eles querem. Operam o CEBEPAR, e esse desenho é uma verdade. Diz que a CEBEPAR, a Copel é uma das melhores companhias do Brasil. Meu Deus, quem não ganha então pagou. Então, por isso, eu devo fazer colaborado, concordo com os dois vereadores, e votarei para falar mais uma vez.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, também manifesto a favor, mas gostaria que se o secretário pudesse ler o parecer jurídico em profundidade. E daí?
sentido, o vereador gentil pediu que eu justificasse a sua presença, a filha dele teve um problema de saúde, e ele, vindo para cá, teve que deslocar com a filha, com a mulher, para que eu justificasse.
Parecer juiz, relatório. O vereador Juiz Gonzamato, do Senado do Código de Ordem Federal da RAE, encaminhou o projeto de lei no 918-10. Outras coisas põem sobre a proibição da cobrança de taxa mínima e consumo de água também das duas analisadas. Análise. No que diz respeito à competência da iniciativa, a lei trata do assunto 11, Lei Municipal 042-17, determina que os reajustes serão e modificarão as tarifas de serviço prestado à saúde partilhada pensado pelo chefe do executivo. No entanto, a lei orgânica de seu artigo estabelece que compete também ao município promover a defesa de direitos do consumidor, tentando principalmente o tema saneamento básico no artigo 192, que atribui a responsabilidade do Conselho Municipal Básico, cuja regulamentação da lei 357/2017 não determina com competência artigo 2º, parágrafo 8, deliberar e emitir parecer sobre a proposta de alteração efetiva à política de saneamento municipal. Cabe destacar a lei estadual 13.755/2012, que proíbe as cobranças de tarifa mínima pelas concessionárias de serviços públicos do Estado do Paraná. Conclusão, conforme o artigo 182 da Lei Orgânica, bem como a Lei 357/2017, é necessário que esse projeto de lei seja encaminhado para o Conselho Municipal da Básica de Deliberação. Aparecer o secretário da Câmara Municipal do Estado do Paraná, Eliane Rio Renato, advogado.
Senhor presidente, queria agradecer ao secretário, à doutora Eliane, que a gente embasado em uma lei fica fácil, né, de a gente ir votar, porque a gente tem advogado, né, precisamos desse apoio dos pareceres. Então, muito obrigado a todos. Só isso.
Permanece a discussão. Havia, sou a favor desse projeto. Eu venho falando sobre a Senepar, a Palmel, e vem abusando do nosso povo. Por isso eu sou a favor desse projeto. Nós temos pesquisando nos outros municípios, esse projeto deu certo. E eu espero que aqui em Marilândia dê certo o projeto, porque a Senepar e a Palmel, se não tiver ninguém para brigar pelo direito nosso, então eles fazem o que quer. Então esse projeto vai ser uma grande importância aqui em Marilândia, se acompanhado na base de outros municípios que deu certo, aqui mais antes, se Deus quiser, vai dar certo. Obrigado, senhor.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, só queria lembrar que a gente chegou mais uma pessoa aí, que a Sanepar tem 345 municípios. E 55 municípios são municipais. Como que eles conseguem manter o mesmo tratamento de água e esgoto? Jaguapitã 29 e 40 até 10 mil litros, Lobato 24 e 37 sendo municipal. Então, isso é um absurdo, está tudo elaborado no projeto aqui, está esses tamanhos desses municípios. Nós pagamos 200% a mais. Então, a briga é para o projeto para tirar a taxa mínima, mas também vou fazer um requerimento só para o projeto também elaborado. Pedir explicação para eles, porque nós pagamos 200% a mais. Sendo que tem os municípios aí pagam menos de R$30 pelo mesmo serviço de 10 mil litros. Eu peguei o talão do município aqui de Mariana, até 9 mil litros, ele pagou R$77. É um absurdo. Só isso.
Permanece em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem assentados, os contrários se levantem. Aprovado.
Matéria em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 23/2018. Suma. Dispõe sobre autorização para aquisição de terrenos e a desapropriação de outros providências. A Câmara Municipal de Guarda do Sul, Paraná, aprovou e o prefeito dos povos da seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a adquirir através de compra ou desapropriação do terreno de lote de terra na Fazenda Viana, lote 2D1. Com 24.200 metros quadrados, iguais a um alqueire paulista, ou seja, 2,42 hectares. Parte do lote de terra na Fazenda Viana, parte da matrícula, número 3.503, situado no núcleo Lajeadão, Rio Bom, neste distrito do município da comarca do Rio Grande do Sul.
Coloque em discussão.
Senhor presidente, só para que pensei rapidamente, esse projeto entrou aqui e algumas pessoas já vieram me procurar, mas apareceu favorável, pediu um parecer jurídico, tudo legal. E o IAP é que determina onde vai ser. O IAP veio e fez um estudo no município, a opção de Mateus, sentado pelo atendimento do projeto no chão. Coitado das pessoas que trabalham lá, tanto que toquei de boca aberta, quem estava separando o lixo na mesa, separa o lixo, e eu perguntei para o cara que estava lá hoje, assim, se vem cachorro gordo, litro, o que vem, o caminhão joga. Então, não tem porquê. Agora nós teremos de fato um aterro sanitário, um novo padrões, mas o IAP é que determina. Então, algumas pessoas que aqui nós temos, algumas pessoas que são produtores, que produzem naquela região, né, a região do Lajeado, a região do Bata da Areia, foi ali que o IAP determinou que seja. Por isso nós temos que desapropriar, comprar um pedaço do produtor para que seja feito lá. Mas deixa eu ser bem claro que é um aterro sanitário nos padrões. Não é uma coisa que vai chegar, é só que já vai cheio de cachorro, alguém vem com tipo, não tem nada disso, não só para checar, o mesmo vai ser temporário. E eu peço que todos acompanhem. Muito obrigado.
Permanece em discussão. Em votação. Favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se levantem. Aprovado.
Matéria de discussão e votação. Projeto de lei número 25/2018. Súmula. Fixa e estabelece a tabela de preço e procedimento médico e específico. Artigo 1º. Fico criado. A tabela municipal de preço de procedimento médico para a terceirização de serviços de saúde complementar conforme a tabela abaixo. Dobre, especialidades, é carga horária e preço. Dobre de artérias renais com foto e laudo, R$320. Ultrassonografia de bolsa equatorial com dobre com foto e laudo, R$150. Ultrassonografia com dobre, fluxo, obstetra, com fotos de laudo, R$82,50. Ultrassonografia de abdômen superior, tipo visível, vias, pilares, região inguinal, órgãos e estruturas superficiais, R$34,50. Ultrassonografia de abdômen total, abdômen superior, guinais, bexiga, parede abdominal, R$50. Ultrassonografia da parede urinária, R$34,20. Ultrassonografia de articulação, antebraço, coxa, braço, joelho, manteiga, ombro, punho, de panturrilha, R$45. Ultrassonografia de bolso, de
fronte, Senhor presidente, se eu pudesse pular essa parte, porque na verdade o programa já apareceu e o pessoal lá já está bastante atrasado com o nosso compromisso. Então, e também se puder pular isso, e na explicação pessoal tem muita coisa para falar, você vai me falando, tem muita coisa para falar, inclusive dessa sessão, mas eu já abro o nome desde já para que a gente acabe logo, para que a gente possa dar sequência à nossa homenagem. Que
o pessoal está falando do artigo. Artigo 2º, a contratação dos profissionais para a educação do procedimento médico será realizada mediante credenciamento. Artigo 3º, revoca a disposição do contrato. Estando presente em vigor na data de sua publicação, justiça, prefeitura, escola, verdade do sul, aqui está aqui a prefeitura.
Coloca em discussão.
Eu tenho presidente, só para eu concordando com ele, vou te dar essa palavra, obviamente, no final também, porque acho que já está atrasado. Só que nós não lembramos, às vezes o pessoal ficou em número. Se acompanha hoje o que é do CIGIR, o SUS tem uma tabela muito abaixo, na falta de algum médico, nós estamos na iminência que perdemos a questão da profissionalografia, então aí você não consegue fazer nenhum exame. Para que a população não fique sem exame, você tem que acompanhar o que é a tabela. A tabela do CIGIR está descendo na região, mas o município não está pagando nada. Isso é só uma lei que, se necessário, acompanharia para pagar a população. Por isso que o parecer foi favorável.
Permanece a discussão.
Senhor presidente. É só para esclarecer para o pessoal aqui, é rapidinho. É que essa empresa está sendo credenciada, outra empresa, para nós poder atender a nossa comunidade o melhor possível. Então, nós temos que exigir já de presta serviço. Só que vai aumentar mais a credenciar mais uma empresa para poder fazer os exames mais rápido possível. É só isso, gente. Obrigado.
Essa discussão.
Só esclarecendo, senhor presidente, que essa tabela de preço é bem abaixo do que se paga particular. Então é muito abaixo, é viável para o município e espero, ele volta a falar com o mercado da Che, que espero que os exames caros também sejam feitos da forma que a gente imagina que deve ser feito, não uma pessoa aí que precisa de uma autorização. Muito obrigado.
Permanece a discussão. Em votação. Favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se levantem. Aprovado.
Matéria de primeira discussão e votação. Projeto de lei número 26/2018. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios e o termo de recuperação técnica de outras providências.
Bem, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a firmar o termo de convênio com o termo de cooperação técnica com atividades privadas, por exceção de servidores efetivos visando a conjugação de esforços, de fomento, de entidades especiais, sociais e institucionais. Artigo 1º, parágrafo 1º, o termo de convênio de cooperação técnica realizado entre outras posições, objetivo, o prazo de vigência e de obrigação deverá ser publicado no Diário Oficial do município. Bom, parágrafo 2º, a sessão poderá ser com o ônus do município de Maranhão do Sul. Para a terceira sessão estará cancelada a resposta da administrativa. Artigo 2º da entidade privada. Não poderá ter fins lucrativos. Artigo 2º, deverão possuir reconhecimento de entidades públicas. Artigo 3º, deverão ser finalizadas com julgue atividades e leis da dívida anterior. Esta lei de vigor a partir de modificação. Está aqui a fibra de
escola. Coloque em discussão. Em votação. Favoráveis, permaneça sentados, contrários, se levantem. Aprovado. Passando para a explicação pessoal com o vereador Lila.
Senhor presidente, gostaria de pedir desculpa por o presente. Eu tenho um compromisso, eu tenho viagem para Curitiba e tenho que sair meia-noite. Então, eu vou me aumentar.
Fica à vontade, Paulo.
É como a vereadora falou com o que eu tinha esquecido, então, nós participamos da abertura solene, eu, o presidente, o vereador Marcos. E eu queria parabenizar a todos pelo evento, principalmente ao Cleber, parabéns. E queria agradecer a presença de todos, principalmente para a minha mãe, a minha irmã Ana, os meus chineses, minha esposa, sempre me apoiam em tudo. Obrigado.
Talvez mais ninguém inscrito na explicação pessoal, declaro encerrada a sessão ordinária dia 22 de outubro de 2018. Agradeço a presença de todos.